Audiobook grátis apresenta Onde é que se escondeu enfraquecida a antiga fortaleza? S. Eulogio, Memorial do Sanct. 54. Terceiro. Presbiterio de Carteia. À meia-noite dos idos de dezembro de 748. 1. Era por uma destas noites vagarosas do inverno em que o brilho do céu sem lua é vivo e tremulo, em que o gemer das selvas é profundo e longo, em que a soledade das praias e ribas fragosas do oceano é absoluta e tétrica. Era a hora em que o homem está recolhido nas suas mesquinhas moradas, sem que pelos cemitérios o orvalho se pendura do topo das cruzes e, sozinho, goteja das bordas das campas, sem que só ele chora os mortos. As larvas da imaginação e o gear nocturno afastam do campo santo a saudade da viúva e do órfão, a desesperação da amante, o coração despedaçado do amigo. Para se consolarem, os infelizes dormiam tranquilos em seus leitos macios, enquanto os vermes iam roendo esses cadáveres amarrados pelos grilhões da morte. Hipócritas dos afectos humanos, o sono enxugou-lhes as lágrimas. E depois, as lousas eram já tão frias. Nos seios de um torrão úmido, o sudário do cadáver tinha apodrecido com ele. Haverá paz no túmulo? Deus sabe o destino de cada homem. Para o que aí repousa, sei eu que há na terra o esquecimento. Os mares pareciam naquela hora recordar-se ainda do rugido harmonioso do estio, e a vaga arqueava-se, rolava e, espreguiçando-se pela praia, refletia espaços nas golfadas de escuma a luz indecisa dos céus. E o animal que ri e chora, o rei da criação, a imagem da divindade, onde é que se escondera? Tremia de frio em aposento cerrado, e sentia confrangido a brisa fresca do norte que passava nas trevas e sibilava contente nas sarças rasteiras dos maninhos desertos. Sem dúvida, o homem é forte e a mais excelente obra da criação. Glória ao rei da natureza que tiritando geme. Orgulho humano, qual és tu mais? Feroz, estúpido ou ridículo? 2. Não eram assim os godos do oeste quando, ora arrastando por terra as águias romanas, ora segurando com o seu braço de ferro o império que desabava, imperavam na Itália, nas Galias e nas Espanhas, moderadores e árbitros entre o septentrião e o meio-dia. Não era assim, quando o velho Teoderic, semelhante ao urso feroz da montanha, combatia nos campos cataláunicos rodeado de três filhos contra o terrível Atila e ganhava no seu último dia sua última vitória. Quando a larga e curta espada de dois gumes se convertera em fosse de morte nas mãos dos godos, e diante dela retrocedia a cavalaria dos Gépidas, e os esquadrões dos hunos vacilavam, dando roucos gritos de espanto e terror. Quando as trevas eram mais cerradas e profundas, viam-se a claridade das estrelas relampaguear as armas dos hunos, volteando em roda dos seus carros, que lhes serviam de valos. Como o caçador espreita o leão tomado no fojo, os visigodos os vigiavam, esperando romper da alvorada. Lá, o sopro gelado da noite não fazia confranger nossos avós debaixo das armaduras. Lá, a neve era um leito como outro qualquer, e o rugir do bosque, debatendo-se nas asas da tempestade, era uma cantilena de repouso. O velho Teoderic caíra atravessado por uma frecha despedida pelo ostrogodo Andags, que com os da sua tribo combatia pelos hunos. Os visigodos viram-no, passaram avante e vingaram número ao pôr do sol: Gépidas, ostrogodos, ciros, burgundos, turíngios, hunos, misturados uns com outros, tinham mordido a terra cataláunica, e os restos da inumeravel hoste da Tila, encerrados no seu acampamento fortificado, preparavam-se para morrer porque Teoderic jazia para sempre, e o franquisco dos visigodos era vingador e inexorável. O romano Aécio teve, porém, piedade da Tila e disse aos filhos de Teoderic: ide-vos, porque o império está salvo. E Tormundi, o mais velho, perguntou a seus dois irmãos Teoderic e Frederic: está acaso vingado o sangue de nosso pai? De sobejo estava ele. Ao aparecer do dia, por quantos olhos podiam alcançar, não se viam senão cadáveres. E os visigodos deixaram entregues a seus romanos, que, desde então, não souberam senão fugir diante da Tila. Quem contará, porém, as vitórias de nossos avós durante três séculos de glória? Quem poderá celebrar o esforço de Euric, de Teudes, de Leuigild, de quem saberá todas as virtudes de Recare e de Diuamba? Mas, em qual coração resta hoje virtude e esforço no vasto império da Espanha? 3. Era, pois, numa destas noites como a que desceu do céu depois do desbarato dos hunos, era numa destas noites em que a terra, envolta no seu manto de escuridade, se povoa de terrores incertos, sem que o sussurro do pinhal é como um coro de finados, o despenho da torrente como um ameaçar do assassino, o grito da ave noturna como uma blasfêmia do que não crê em Deus. Nessa noite fria e úmida, arrastado por agonia intima, vagável às horas mortas pelos alcantis escalvados das ribas do mar e enxergava ao longe o vulto negro das águas balançando-se no abismo que o Senhor lhes deu para a perpetua morada. Por cima da minha cabeça passava o norte agudo. Eu amo o sopro do vento, como o rugido do mar. Porque o vento e o oceano são as duas únicas expressões sublimes do Verbo de Deus, escritas na face da terra quando ainda ela se chamava o caos. Depois é que surgiu o homem e a podridão, a árvore e o verme, a bonina e o emurchecer. E o vento e o mar viram nascer o gênero humano, crescer a selva, crescer a primavera, e passaram, e sorriram-se. E, depois, viram as gerações reclinadas nos campos do sepulcro, as árvores derribadas no fundo dos vales secas e carcomidas, as flores pendidas e murchas pelos raios do sol do estio, e passaram, e sorriram-se. Que tinham eles, de feito, com essas existências, mais passageiras e incertas que as correntezas de um e que as ondas buliçosas do outro? 4. O mundo atual nunca poderá entender plenamente o afeto que, vibrando-me dolorosamente as fibras do coração, me arrastava para as solidões marinhas do promontório, quando os outros homens nos povoados se apinhavam à roda do lar aceso e falavam das suas mágoas infantis e dos seus contentamentos de um instante. E que me importa a mim isso? Virão um dia a esta nobre terra de Espanha gerações que compreendam as palavras do presbítero. Arrastava-me para o ermo um sentimento íntimo, o sentimento de haver acordado, vivo ainda, deste sonho febril chamado vida e de que hoje ninguém acorda, senão depois de morrer. Sabeis o que é esse despertar de poeta? É o ter entrado na existência com um coração que transborda d'amor sincero e puro por tudo quanto o rodeia, e ajuntarem-se os homens e lançarem-lhe dentro do seu vaso de inocência lodo, fel e peçonha e, depois, rirem-se dele. É o ter dado às palavras, virtude, amor pátrio e glória, uma significação profunda e, depois de haver buscado por anos a realidade delas neste mundo, só encontrar aí hipocrisia, egoísmo e infâmia. É o perceber à custa de amarguras que o existir é padecer, o pensar descrer, o experimentar desenganar-se e a esperança nas coisas da terra uma cruel mentira de nossos desejos, um fumo tênue que ondeia em horizonte aquém do qual está assentada a sepultura. Este é o acordar do poeta. Depois disso, nos abismos da sua alma só há para mandar aos lábios um sorriso de desprezo em resposta às palavras mentidas dos que o cercam ou uma voz de maldição desabridamente sincera para julgar as ações dos homens. É então que para ele há unicamente uma vida real, há íntima unicamente uma linguagem inteligível, há do bramido do mar e do rugido dos ventos unicamente uma convivência não travada de perfídia, a da solidão. 5. Tal era eu quando me assentei sobre as fragas e a minha alma via passar diante de si esta geração vaidosa e má, que se crê grande e forte, porque sem horror derrama em luctas civis o sangue de seus irmãos. E o meu espírito atirava-se para as trevas do passado. E o sopro rijo do norte afagava-me a fronte requeimada pela amargura, e a memória consolava-me das dissoluções presentes com a aspiração suave do formoso e enérgico viver d'outrora. E o meu meditar era profundo como o céu, que se arqueia imóvel sobre nossas cabeças como o oceano, que, firmando-se em pé no seu leito insondável, braceja pelas baías e enseadas, tentando esmigalhar e desfazer os continentes. E eu pude, enfim, chorar. 6. Que fora a vida, se nela não houvera lágrimas. O Senhor estende o seu braço pesado de maldições sobre um povo criminoso, o Pai que perdoara mil vezes converte-se em juiz inexorável mais, ainda assim, a piedade não deixa de orar junto dos degraus do seu trono. Porque sua irmã é a esperança, e a esperança nunca morre nos céus. De lá ela desce ao seio dos maus antes que sejam precitos. E os desgraçados na sua miséria conservam sempre olhos que saibam chorar. A dor mais tremenda do espírito quebrantam nem entorpecem nas lágrimas. O sempiterno as criou quando nossa primeira mãe nos converteu em réprobos. Elas servem, porventura, ainda de algum refrigério lá nas trevas exteriores, onde há o ranger dos dentes. Meu Deus, bendito seja o teu nome, porque nos deste o chorar.